Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam um projeto que obriga pagamento do piso salarial nacional também aos professores temporários. Câmara aprova transporte escolar para alunos de escolas federais e professores. Parlamentares intensificam o engajamento em temas climáticos a menos de um mês da COP30. Relator prevê investimento de 280 bilhões de reais para implantar o novo Plano Nacional de Educação. Câmara aprova projeto que obriga pagamento do piso salarial nacional também aos professores temporários de estados e municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estende o piso nacional dos professores aos profissionais contratados por tempo determinado por estados e municípios. Atualmente, o piso nacional da categoria para jornada de 40 horas semanais é de R$ 4.867 para a rede pública de todo o país. A lei que estabeleceu esse piso mínimo em 2008 não faz distinção entre professores efetivados e professores contratados por tempo determinado. O que o projeto aprovado faz é deixar claro no texto da lei que o piso vale também para os professores temporários. A proposta foi apresentada pelo deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. O objetivo é fazer justiça com os contratados por tempo determinado e valorizar os professores da educação básica. Para Carol D'Artora, a contratação de professores temporários por estados e municípios com salários abaixo dos demais profissionais é prejudicial não só para os professores, mas também para os alunos.
Hoje, mais da metade dos docentes das redes estaduais são temporários e a maioria deles são mulheres e mulheres negras. Elas sustentam a escola pública com o seu trabalho, mas seguem sem o reconhecimento e a valorização que merecem. Sou uma professora e sei da importância da valorização desses profissionais, porque sem isso a gente não vai, de fato, desenvolver o nosso país.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Ele disse que os municípios menores e mais pobres não têm condições de cumprir o piso.
Isso aqui é uma ideia fictícia, uma ideia romântica, mas que é impraticável. Os municípios mais pobres, que não têm condição, vão entrar na justiça e vão ganhar. Já há ganho nesse sentido no STF. Então não tem como você igualar diferentes situações. Em diferentes situações, você igualarem o salário dos professores.
Hoje, o governo federal complementa os salários dos professores por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O projeto que estende o piso nacional dos professores àqueles contratados por tempo determinado por estados e municípios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projetos que ampliam o alcance do programa de transporte escolar para alunos de escolas federais e professores. O repórter Marcelo Larcher explica a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que ampliam o alcance do Programa Nacional de Transporte Escolar. Uma das propostas beneficia os alunos das redes federais localizadas em zonas rurais. O outro projeto aprovado permite que os professores também possam usar o transporte escolar destinado aos alunos. Hoje, a Lei do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar permite o uso dos veículos de transporte exclusivamente pelos alunos, o que impede o uso pelos professores. O texto aprovado autoriza o uso do transporte escolar pelos professores desde que haja lugares vagos e desde que a prioridade continue sendo dos alunos. A proposta foi apresentada pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com a justificativa de que impedir o acesso aos professores, principalmente nas zonas rurais, muitas vezes inviabiliza as aulas. Foi o que explicou a relatora, a deputada Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre.
A justificativa, o autor argumenta no sentido de que, especialmente em áreas de risco e áreas rurais e de difícil acesso, a dificuldade de deslocamento dos docentes impede a realização das aulas, prejudicando diretamente o direito dos alunos e da educação.
O projeto que permite que os professores também usem o transporte escolar destinado hoje exclusivamente aos alunos, seguiu para análise do Senado. O plenário aprovou ainda projeto que inclui no Programa Nacional de Transporte Escolar os alunos que residem em zonas rurais e estudam nas escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nas demais escolas federais. Hoje, esses alunos estão fora do programa de transporte escolar, que beneficia os alunos das redes municipais de educação. A proposta, já aprovada pelo Senado, prevê que o governo federal vai repassar aos municípios os recursos necessários para que os estudantes das escolas federais também sejam contemplados, como explicou a relatora, a deputada Alessandra Haber, do MDB do Pará.
O impacto anual sobre o programa, em função da inclusão entre as instituições atendidas das escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nas demais escolas federais, seria de aproximadamente 37 milhões ao ano.
O projeto, que inclui no Programa Nacional de Transporte Escolar os alunos que residem nas zonas rurais e estudam nos institutos federais, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A menos de um mês da COP30, parlamentares intensificam o engajamento em temas climáticos. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como estão os preparativos.
As subcomissões da Câmara dos Deputados e do Senado, que acompanham os preparativos para a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, realizaram audiência conjunta para compartilhar informações e reforçar o papel do Parlamento em torno dos 6 eixos temáticos da COP30. A audiência ocorreu em meio à pré-COP, que reúne em Brasília negociadores de mais de 60 países na tentativa de aparar arestas e articular os possíveis consensos que serão assinados pelos chefes de Estado durante a Cúpula Climática de Belém em novembro. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, comanda a subcomissão do Senado e avaliou o gradual aumento do engajamento dos parlamentares na busca de soluções para a crise climática.
Esse é um trabalho das duas subcomissões da COP, da Câmara dos Deputados, né, encabeçada pela deputada Duda Salabert, né, como aqui a do Senado, que devagar a gente está agregando mais parlamentares a esse debate. Acho que nós temos uma grande missão, nós temos uma tarefa árdua, até porque essa última década, se esse pensamento do Congresso mudou, foi devido às mudanças climáticas. Vidas sendo perdidas, tratando de uma realidade que é da nossa sociedade e a nível mundial.
Leila reforçou que o papel do parlamento é fazer com que as decisões que serão tomadas em Belém tenham legitimidade democrática e base legislativa sólida, alinhadas aos compromissos do Acordo de Paris, que trata das metas de redução das emissões de gases do aquecimento global. A senadora destacou os 6 eixos temáticos propostos pelo Brasil para a COP30. Transição energética justa, florestas e biodiversidade, adaptação e resiliência, financiamento climático, cidades sustentáveis e inclusivas e participação social. E o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou, por exemplo, o envolvimento de parlamentares nordestinos em debates mais específicos, como o combate à desertificação na Caatinga e no semiárido brasileiro.
As políticas para enfrentamento da crise climática passam também pelo parlamento. Eu acho que é essa COP possibilitou trazer mais perto de nós essa provocação.
A presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários da Câmara, a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, elogiou o protagonismo da sociedade civil na série de audiências sobre a COP realizadas nos últimos meses. Dandara destacou a busca de conexão do Cerrado brasileiro com as demais savanas globais durante a COP30, a busca de valorização para os agricultores familiares e, principalmente, a mobilização dos jovens em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável e das metas de redução das emissões.
Eu participava agora de manhã de uma pré-COP das juventudes de todos os biomas e a juventude já conseguiu produzir propostas prioritárias de financiamento, de ação conjunta e também de metas nos ODSs quanto NDCs. Garantir esse protagonismo das várias vozes, né? Mulheres, negros, indígenas, quilombolas, falando por si.
Integrante da subcomissão especial da COP30, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, também lembrou dos desafios que a pauta ambiental enfrenta no Congresso Nacional. Gadelha alertou para o risco de retrocesso na legislação em casos de derrubada dos vetos do presidente Lula, a proposta que deu origem à nova lei do licenciamento ambiental.
Queria repudiar o PL da devastação. A COP vai acontecer. Muito se fala aqui no Congresso de que a gente não pode votar projeto de licenciamento às vésperas de uma COP. Na verdade, a gente não pode votar esse projeto aqui dentro e a gente precisa dessa pressão.
Por outro lado, os parlamentares destacaram a aprovação da lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o chamado mercado de carbono, que terá papel importante no avanço da transição energética no país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão Mista de Orçamento adiou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a próxima semana. O adiamento foi um pedido do Ministério da Fazenda, como explica a repórter Silvia Munhato.
A pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, presidente da Comissão Mista de Orçamento, adiou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Haddad disse que vai verificar se será preciso enviar algum ajuste na proposta após a queda da medida provisória 1303, que ficou conhecida como MP do IOF. Efraim aceitou adiar a votação, mas criticou o governo.
Não se aguenta mais a agenda de aumento de alíquotas, aumento de impostos para arrecadar, arrecadar e arrecadar. Equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa.
Relator da medida provisória 1303, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que o texto previa 15 bilhões de reais de ajustes nas despesas.
Não é justo dizer que o governo não se preocupa com a questão dos gastos. O governo tem essa preocupação e tem tido uma atitude muito forte no sentido do controle de gastos.
Outros 20 bilhões de reais, segundo Zaratini, seriam de aumento de receitas sem criação de novos impostos, mas apenas pelo fechamento de brechas de escape tributário. Para não atrasar a votação do orçamento de 2026, Efraim Filho designou os relatores setoriais do projeto. Ele afirmou que ainda há tempo para votar o texto este ano. O orçamento de 2025 foi sancionado em abril deste ano, o que prejudicou a realização de algumas despesas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Relator prevê investimento de 280 bilhões de reais para implantar um novo Plano Nacional de Educação. Repórter Noelle Nobre explica os números.
A implementação do novo PNE, o Plano Nacional de Educação, vai custar 280 bilhões de reais em investimentos públicos para cumprir as metas listadas até 2035. O cálculo de como custear esse valor foi a novidade na apresentação do relatório do deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, para o projeto de lei do plano, que está em análise na Câmara dos Deputados.
Esses 280 bilhões, 130 bilhões é de uma deficiência histórica, ou seja, são infraestruturas na educação básica, que, por exemplo, escolas de ensino fundamental e médio, que não tem quadra, que não tem banheiro, que não tem uma cozinha, que não tem um espaço de lazer para crianças e adolescentes, e também para a ampliação da rede. E aí, falando das redes municipais e estaduais, com a construção de novas escolas, de infraestrutura, tecnologia.
Segundo Moses Rodrigues, os recursos poderão vir da exploração de petróleo, uma arrecadação excedente que não será utilizada a partir de 2026 e prevista em 220 bilhões de reais para os próximos 10 anos. O financiamento passou a ser o 19º objetivo do PNE. Originalmente, a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso listava 18 objetivos a serem cumpridos até 2035, nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica. O novo PNE substituirá o que está atualmente em vigor, que teve sua vigência prorrogada até o fim deste ano. Presidente da comissão especial que analisa o novo plano, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, disse que o PNE não pode ser apenas uma lista de desejos.
Com esse mesmo esmero que a gente olhou para cada um dos objetivos, a gente construiu presidente, relator, professora, todo um sistema de gestão para garantir que esse PNE ele vai ser implementado lá na ponta, que nós teremos um monitoramento em tempo real, para que a imprensa, os órgãos de controle, as câmaras legislativas, todos nós possamos acompanhar e cobrar uma educação de excelência.
Presente no evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a necessidade de garantir o financiamento justo do PNE e, em consequência, a qualidade da educação brasileira.
O maior desafio do Brasil está na educação básica, né? Até porque, se a gente for olhar os últimos números do IBGE, quase um terço da população não concluiu a educação básica nesse país. Eu acho que o mínimo que uma nação precisa garantir é que todos possam terminar ao final do ensino médio brasileiro.
Por sua vez, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a Casa assume a responsabilidade de aprovar um PNE que seja de fato nacional e una o país em torno da educação de qualidade para todos os brasileiros.
E nada melhor para a sociedade brasileira do que estarmos aqui tratando de algo que para nós tem que ser inegociável, que é o futuro do país. E o futuro do nosso país passa pela aprovação desse Plano Nacional da Educação, que irá trazer as metas que deverão ser cumpridas através de um esforço coletivo para que nos próximos 10 anos o Brasil possa avançar substancialmente na melhoria da qualidade da nossa educação pública.
O parecer ao novo PNE continuará em discussão na comissão especial antes de ser votado. A expectativa de Tabata Amaral é que os deputados concluam a análise do assunto até o início de novembro e que os senadores, por sua vez, votem o projeto até o fim do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Outubro é o mês do luto gestacional, neonatal e infantil no Brasil. No terceiro capítulo da série sobre o tema, com a jornalista Daniele Lessa, conheça a inovação recente com a possibilidade de registrar os bebês natimortos com nome e sobrenome dos pais.
Reportagem especial.
Saiba que a possibilidade de registrar os bebês natimortos com nome e sobrenome dos pais é uma das mudanças que vieram com a Lei da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. Crianças que nasceram antes da lei entrar em vigor também podem receber a certidão de nascimento com o seu nome. Eu sou Daniele Lessa. Acompanhe esse capítulo da reportagem especial. A Lei da Política de Humanização do Luto Materno e Parental alterou a Lei dos Registros Públicos de 1973. A mudança foi a seguinte: é direito dos pais atribuir nome ao natimorto. Essa situação se aplica quando acontece uma perda gestacional e o bebê nasce sem vida. Vários estados e o Distrito Federal já permitiam o registro com nome, mas agora isso está reconhecido em lei para todo o Brasil. Uma boa maneira de entender a importância dessa alteração é conversar com alguém que não teve essa escolha. O Rony Kurashiki e a Jaqueline moravam em Curitiba, tinham uma filha de 3 anos, quando se confirmou uma gravidez em 2022, um passo muito planejado. Ao saberem do sexo, escolheram o nome Aimé. No quinto mês, exames mostraram um problema na formação pulmonar. Havia líquido nos pulmões que impedia o desenvolvimento. E com 7 meses, ela não resistiu. Um amigo de Rony o acompanhou ao cartório para fazer o registro de óbito.
E um colega, um amigo meu, muito próximo, foi junto comigo. E na hora que eu recebi a certidão, ele reparou, eu estava muito abalado no momento, não reparei, mas ele reparou que estava escrito só certidão de natimorto. E ele perguntou para o atendente: nossa, mas não é possível colocar o nome da bebê, né? É importante para eles. E ele falou: não, a lei não permite.
A falta do nome da bebê na certidão foi se transformando em uma ausência cada vez mais incômoda.
Durante todos esses anos, a minha esposa pegava a certidão e doía ver ali que não tinha o nome, não tinha o reconhecimento, não tinha a materialização do nome da nossa filha na certidão, assim, né?
Antes da lei atual, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 151, uma norma que deu aos pais o direito de dar nome a essa criança nascida sem vida. Ainda mais que isso, o provimento teve efeitos retroativos ao autorizar a averbação do nome nos casos de bebês registrados sem essa informação. Muita gente ainda não conhece essa possibilidade. Rony e Jaqueline souberam dessa mudança acompanhando redes sociais de perfis que falam sobre perda gestacional e neonatal. Durante 1 ano e meio, o casal amadureceu a ideia de reivindicar o registro com o nome da Aimé.
Não me vem outra palavra senão visceral mesmo, né? Muito profunda para ela ali. E todo esse tempo a gente acabou não procurando, porque em algum momento achou que não ia dar certo, que seria muito difícil, e eu fui começando a estudar cada vez mais, entender, fui ler a lei, ler o provimento, procurei cada vez mais informação, E agora, mais recente, eu entendi que era o momento e propus isso para ela. Foi um momento de muita emoção, ela chorou bastante, choramos juntos, né?
Conversei com o Rony em uma quinta-feira e ele tinha ido ao cartório com a família no sábado anterior. A experiência estava super recente e não foi uma experiência boa, ao contrário. É obrigação dos cartórios ter conhecimento e aplicar corretamente os provimentos do Conselho Nacional de Justiça, mas dessa vez eles não tinham a menor ideia da existência dessa norma. Ao explicar essa situação, a ideia aqui não é desestimular pais a buscarem a certidão com o nome dos filhos. Trata-se de mostrar que uma real humanização do luto parental ainda precisa alcançar muitos locais.
E na primeira pessoa que me atendeu, que dá a senha lá para o atendimento, ela claramente foi pega desprevenida. Quando eu falei o que eu precisava, o que eu estava buscando, ela ficou sem saber o que fazer. Ah, peraí, chamou uma outra pessoa. Essa outra pessoa veio, deixa eu ver a certidão. Dei a certidão de natimorto, falei o que eu queria. Ela foi, entrou, né, na parte interna, voltou e me disse, não, veja, não é aqui que faz, não é via cartório. Mas quando ela foi me dizer, eu já fiquei um pouco nervoso e falei, não, mas peraí, ó. Olha aqui o provimento, mostrei, né, o provimento de 2023, 151, mostrei a parte que nós tínhamos direito.
Rony, Jaqueline e a filha Amelie esperaram por cerca de 2 horas. Quando retornou, a atendente confirmou que sim, o cartório iria fazer a mudança. Mas em seguida, outra surpresa. O cartório cobrou pela certidão, como se fosse uma segunda via, situação em que é comum a cobrança pela emissão. No entendimento de Rony, trata-se de um novo documento, a verdadeira certidão de nascimento da filha, e não uma segunda via. Ele registrou uma reclamação para a Corregedoria do Tribunal de Justiça e obteve uma resposta. A cobrança foi considerada como sendo regular, sendo gratuita somente para aqueles reconhecidamente pobres.
Então, em partes, um alívio, porque eu fui para casa com a minha esposa, com a minha filha e com uma certidão reconhecendo o nome da minha outra filha. Foi um bálsamo para nós, para a nossa dor. Por outro, o processo para isso foi muito doloroso. Não foi fácil, né? Foi simplesmente, eu acho que não foi humanizado.
Para Rony e Jaqueline, o dia do nascimento da Aimé foi o dia mais difícil que já tiveram. Nessa situação, os pais precisam de ajuda, precisam receber orientação clara e apoio. Se 3 anos depois, para conseguir a certidão com o nome da filha, não houve clareza e atendimento humanizado, no dia do parto, isso aconteceu. Um conselho foi especialmente marcante, a sugestão de tirar fotos com a bebê. Um nome e uma fotografia parecem coisas corriqueiras, mas são profundamente significativas para famílias que perdem um bebê perto do nascimento. Nomear retira a invisibilidade, transforma um registro administrativo em reconhecimento afetivo. E uma foto de família mantém viva a memória do afeto.
Naquele momento, enquanto a gente pegou nossa filha no colo, a gente jamais ia pensar em tirar uma foto, por exemplo. Era a última coisa que eu ia pensar. E a doula foi e tirou fotos. Tirou foto minha com a minha filha no colo, tirou foto de nós enquanto casal. Na hora, eu não pensaria. Mas hoje é o que eu mais revisito. Eu olho as fotos, eu vejo o rostinho da minha filha, eu vejo a gente com ela no colo, e isso para nós dá um quentinho no coração, não tê-la aqui, mas ter essas lembranças ajuda muito, assim.
Rony divulgou a experiência no cartório em uma rede social. Ele escreveu assim: depois de tanta espera e de enfrentar caminhos difíceis, foi reconhecido oficialmente como sempre foi para nós, Aimé Kurashiki Oliveira. O mundo pode dizer que é só um papel, pode até ser, mas não para nós. Nos comentários, várias pessoas pediram orientações sobre como colocar o nome de um bebê natimorto na certidão de óbito. Caminhos difíceis frequentemente abrem novos caminhos. E se você que nos ouve quiser fazer essa alteração, procure o provimento número 151 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça e depois busque informações em um cartório. Essa reportagem faz parte de uma série de 5 capítulos, intitulada Conversas sobre Luto Materno e Parental. Reportagem de Daniele Lessa. Produção de Mércia Maciel e edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias e trilha sonora original de Lou Ribas. Todo esse material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você, encontro marcado amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.